As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Está decidido, a edição 2020 do Encontro Nacional de Colecionadores, realizada no último sábado, deverá ser mesmo a última. A iniciativa, que teve lugar na tenda do Mercado Municipal e contou com a presença de uma centena de colecionadores de todo o país, numa organização dos Amigos do Colecionismo de Tomar, termina assim por desentendimentos com o município. Vítor Domingos, o responsável pelo evento, lamentou que novamente tenham sido colocados vários entraves à organização do encontro, nomeadamente o facto de parte da tenda do mercado estar na altura ocupado com um palco de grandes dimensões, o que levou a organização a ter de reduzir no número de participantes.
Em princípio, apesar da data estar marcada para 5 de fevereiro de 2021, os colecionadores quando saem daqui ficam logo com a data marcada, mesmo isto a nível nacional, que é para as outras câmaras, as outras cidades, não organizar e marcar no mesmo dia. Neste momento, e consoante aquilo que se passou, eu dei por terminado o encontro de colecionadores de Tomar. O que me leva a tomar esta decisão foi aquilo que eu também já expliquei, e ao próprio vereador, não se admite marcar o pavilhão ano para ano, a data fica marcada. Marcámos o mais cedo deste ano para não confundir com o Carnaval, sabendo que há pouco pessoal para montar e desmontar as coisas. Por isso, sentimos que o que fizeram-nos foi uma falta de respeito ao deixar um palco daquele tamanho dentro de uma tenda onde ela já estava destinada para nós desde o ano passado, com a data marcada. Quando eu tenho conhecimento, é quase acima da hora, uma semana antes, dirigi-me ao próprio vereador à frente da Câmara, virou-me as costas quando ele disse que aquilo estava mal. É para que é que se fazia? Ele disse-me, não tenho pessoal para tirar, não ando sempre a montar e desmonta palco e virou-me as costas. É impossível. Com gente desta a trabalhar assim, é impossível. Não sabe o que é, se calhar o que é cultura, não sabe o colecionismo. Também faz parte da cultura do nosso país. Ele não sabe e não tem a culpa. Brincar com a minha organização, que eu trabalho noite e dia em tudo o que seja preciso, a Câmara está sempre a colaborar comigo, eu estou sempre a colaborar com a Câmara, não é nada que a Câmara me peça que eu não faça, de bom grados, são coisas que eu faço por amor à minha cidade e não admito que brinquem com as minhas organizações.
Contactado pela ERS, o vereador responsável pelo mercado escusou-se a prestar declarações. No entanto, referiu lamentar apenas que não seja possível a autarquia andar permanentemente a montar e a desmontar o palco e recordou que já no decorrer desta semana este espaço e o respectivo palco vão novamente ser necessários.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai hoje à reunião do Executivo Camarário de Tomar a proposta de deliberação do Vice-Presidente referente à distinção de personalidades e instituições de mérito no Dia da Cidade ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Insígnias e Medalhas Municipais a atribuir no próximo dia 1 de março no âmbito da sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar a realizar no Cineteatro. Para isso, este ano serão distinguidas 4 personalidades com medalha de honra do município: Maria João da Graça Lima Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros; Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida, ex-presidente do Instituto Politécnico de Tomar; Manuel Augusto Batista da Conceição, doador do espólio de brinquedos, neste caso com homenagem a título póstumo; e Luís Maria Poderosa dos Santos Graça, antigo professor. A medalha municipal de valor e altruísmo grau ouro será atribuída a António Rosa Dias e Rui Manuel Dias da Costa. Com a medalha municipal de mérito grau ouro serão agraciados Ápio Cláudio Matos Sotomayor, Urbano David Tavares Antunes Rei, Augusto Bento Mocho, António Jacinto Ferreira, António Manuel Gomes Branco e Manuel Silva Marques de Brito. Será ainda atribuída também esta distinção à Tuna Templária, Agrupamento Escuteiros 44, Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Doçaria Estrelas de Tomar, e ainda a João António Godinho Granada. A Medalha Municipal de Valor Desportivo Grau Ouro será atribuída a Carolina Silva Feliz. Como referimos, todas estas distinções serão aprovadas no decorrer de mais uma sessão do Executivo Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ricardo José, conhecido cantor tomarense, e Carolina Feliz, atleta do União Tomar, são respectivamente o rei e a rainha do Carnaval Tomar, que arranca já nesta sexta-feira com o habitual desfile carnavalesco das escolas de Tomar. Esta é uma organização anual da Associação Tomar Iniciativas, que neste ano tem um investimento da ordem dos 8 mil euros e que decorre nos moldes habituais, como referiu na Hertz Luís Honório, da Tomar Iniciativas.
Vai ser dentro dos moldes habituais, pelo menos muito idêntico ao do ano anterior. Não vai haver assim nenhuma novidade especial, apenas que no encerramento vai haver um momento mais alargado em termos de... Portanto, no final do curso vai haver o carnaval na praça, ou seja, vai haver animação musical na Praça da República e a mesma vai ser decorada um pouco a preceito para o carnaval. Vai ser basicamente a novidade mais que se vai notar mais, portanto, final do curso, um momento de festa na própria praça em que a mesma vai estar com algumas decorações alusivas ao evento e penso que seja uma novidade também para fugir um bocadinho ao normal das coisas. Começa na sexta-feira, portanto, da parte da manhã com o habitual desfile das crianças, com uma pequena animação musical na Praça da República no final do mesmo, portanto, sexta-feira pelas 10 da manhã. No sábado vamos ter na tenda um baile de carnaval, neste caso com a banda T. Na segunda-feira será o habitual baile de máscaras com concurso de mascarados. De salientar que este ano vai haver prémios apetecíveis e vou salientar pelo menos o primeiro, que é meia carta de condução. E é um valor, é um prémio bastante apetecível, não é toda porque o valor também era exagerado. Portanto, as pessoas que se mascarem convenientemente nesse dia, porque vai haver prémios apetecíveis. Portanto, segunda-feira o baile será abrindado pelo Grupo Trevo, um grupo já histórico no Carnaval de outros tempos e recentemente também. E na terça-feira, então, vamos ter o Carnaval, o curso de Carnaval, às 16 horas, como é habitual, com a tal festa de encerramento na Praça da República às 17h30.
Este ano a organização volta a apostar na participação das associações do Conselho, que num número crescente tem vindo a participar com carros alegóricos no curso de Carnaval de Tomar.
O que se tem feito e o que tem sido o hábito recente é que abrimos o curso, o Carnaval, às associações que queiram participar. E tudo depende daquelas que venham, que não temos, é sempre até à última que a gente sabe exatamente o número de carros, mas vão ser certamente 8, 9, 10 para aí, mas representam várias associações do Conselho, que têm estado a aderir, e pensamos que seja um bocado também por aí que passa o futuro do Carnaval, que por um maior envolvimento ainda das associações, que começam a ganhar o hábito, e que se, a pouco e pouco se vai estendendo a outras, e que pensamos que no futuro será realmente um carnaval com muito mais associações, com muito mais qualidade, porque se as verbas possivelmente vierem a aumentar, poderá ser valores melhores que possam também contribuir para que os carros alegóricos feitos pelas mesmas também possam ter uma dimensão em tamanho e qualidade melhores, porque as verbas, claro que nestas coisas mandam sempre, mas o que fazem é excelente na mesma, atendendo também aos valores disponibilizados. Tem das pessoas que nós sabemos que vão participar, das associações e grupos que nos contactam, qualquer cidadão, quem quiser participar é livre de o fazer, desde que venha, claro, mascarado, ou que tenha um carro, ou que tenha uma coreografia, ou que tenha ou um grupo, qualquer pessoa pode participar. Ou seja, é só chegar a uma hora mais ou menos antes do início do desfile, que é às 16 horas, perto da entrada da Mata dos Sete Montes, junto ao turismo, e logo aí nós, no alinhamento que é feito aí do desfile, integramos essas pessoas, ou esses grupos, ou esses carros, dentro do próprio desfile.
A Câmara do Sardual aprovou por unanimidade recentemente o protocolo de parceria entre o município de Sardual e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O acordo assegura a instalação e funcionamento de um posto de atendimento do IFP na loja do cidadão sardualense. O serviço será prestado por um técnico todas as quintas-feiras de manhã no balcão multisserviços, evitando deste modo que a população do concelho se tenha que deslocar para ter acesso aos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O referido protocolo será assinado na loja do cidadão de Sardual nesta terça-feira, pelas 11 horas. Miguel Borges, o Presidente da Câmara, em declarações, entretanto, prestadas à ERTS, destacava a chegada de mais um serviço de proximidade ao concelho.
Os sardualenses que necessitem dos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional não necessitam de se deslocar para fora do seu concelho, podendo esse atendimento ser feito na loja do cidadão. É claro que será uma vez por semana, mas se for situações mais urgentes, é claro que teremos de deslocar ao outro centro de emprego, como por exemplo em Abrantes, que é o mais próximo. Mas se assim não for, podem ter a certeza que à quinta-feira estará alguém a fazer o atendimento para tudo aquilo que eles precisam do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isto tem a ver com um conceito que nós criámos na nossa loja do cidadão. E é um conceito que tem a ver realmente com uma realidade nova, com um conceito novo também, de acordo com o que é a nossa realidade. Não faz sentido, até por uma questão de boa gestão daquilo que são os dinheiros públicos, termos todos os dias os serviços públicos em todos os territórios. Até porque sabemos que a população é cada vez menor e temos também nós nos organizarmos de forma a que possamos ir ao encontro dos serviços públicos dentro do nosso território. E aquilo que acontece é, na verdade, há um balcão multisserviços em que um determinado dia da semana está a Direção Regional da Agricultura, no outro dia está, por exemplo, a Associação Comercial, num outro dia vai estar o Centro de Emprego, ou seja, não só com este conceito de loja de cidadão e balcão multisserviços, não só mantivemos todos os serviços de proximidade do âmbito da administração pública e não só, como aumentámos.
Foi lançada uma petição dirigida à Assembleia da República com vista à criação do Dia Nacional do Ferroviário. A proposta refere 28 de outubro como data para assinalar o Dia Nacional do Ferroviário, dia do ano de 1856, em que se realizou a primeira viagem de comboio em Portugal, entre Lisboa e o Carregado, num trajeto de 37 quilómetros. Com a criação desta data, o primeiro subscritor, a empresa Medway, pretende celebrar um setor histórico fundamental para o país e homenagear todos os que trabalham ou já trabalharam nos caminhos de ferro portugueses. Para o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, a iniciativa deve merecer total adesão do município, recordando que a cidade ferroviária, por excelência, está também ela ligada ao trabalho dos ferroviários, uma justa homenagem aos trabalhadores dos caminhos de ferro, que estão então na gênese do concelho e de um novo paradigma de mobilidade e desenvolvimento do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já decorre mais uma edição da Feira de São Matias, em Abrantes. Inaugurada esta sexta-feira, o certame realiza-se no espaço do Aquapolis, em Rocio, ao sul do Tejo, nas margens ribeirinhas do rio, prolongando-se até o dia 8 de março. Presentes estão os tradicionais carrosséis e outros divertimentos, barracas de quinquilharia, relotes de farturas, pipocas e algodão doce, entre muitas outras atrações. A reportagem da ERTS esteve presente no arranque da feira e ouviu na altura o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, sobre esta secular feira, nomeadamente quanto à questão da sua localização, que pode agora tornar-se definitiva.
Em definitivo, se todos acharmos que este de facto é o lugar melhor para realizar a Feira de São Matias, isso é uma, no fundo, uma resposta que a comunidade vai dar, e não é a comunidade do Rocio, é o nosso concelho que vai dar essa resposta e as pessoas que nos vão visitar vão dar essa resposta. Nós achamos que perspectivamos num determinado momento a possibilidade da Feira de São Matias ser no Val da Fontinha, neste novo parque de estacionamento que fizemos no Centro Histórico. No entanto, os feirantes entenderam que este espaço era melhor para esta realização, bem como nós percebemos que havia aqui esta, digamos, este cruzamento entre o mercado semanal e a Feira de São Matias. Íamos deixar de ter o mercado semanal, que vai começar segunda-feira no Val da Fontinha, e íamos deixar de fazer durante 2 meses e meio, sensivelmente. Portanto, havia este choque entre a realização da Feira de São Matias e o mercado semanal. Depois, do ponto de vista da dinâmica da feira, sobretudo esta questão da disposição dos diferentes divertimentos, entendemos que, de facto, o Aquapolis Sul é capaz de responder melhor àquilo que são as expectativas de todos. E nessa medida estamos a tentar afirmar, melhorar um conjunto de coisas, a iluminação pública, a iluminação decorativa, pública, um conjunto de ações que desenvolvemos em torno desta ação, com o sentido, de facto, de afirmar a Feira de São Matias no que si, porque não pode a Feira de São Matias também andar sistematicamente a sair de um lado para o outro. E nessa medida, sim, estamos expectantes que a feira se possa consolidar aqui, se possa afirmar aqui, é aquilo que nós desejamos, mas isto depende, obviamente, dos cidadãos, das pessoas e das respostas e das diferentes sensibilidades que vamos ter que ouvir ou escutar, terem atenção, mas para já, daquilo que vai ser dito pelos feirantes, todos estão satisfeitos. Temos que fazer uma coisa aqui, que é reforçar estas questões da alimentação, da energia ao parque da feira. Isso vamos ter que fazê-lo depois durante o próximo ano, para, digamos, resolver de forma definitiva esta questão da energia para os feirantes.
A Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro realizou neste fim de semana uma mostra de sopas. A iniciativa teve como principal objetivo angariar verbas que ajudem a Associação de Pais a promoverem o maior apoio às iniciativas junto dos alunos. A reportagem da ERTS esteve presente e falou com Ana Raquel Brito, da Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, sobre o momento que a Associação vive.
Fazemos estes pequenos eventos para proporcionar um bem-estar aos miúdos, para eles conseguirem mais atividades, a proporcionar melhores passeios. E acho que é preciso uma grande envolvente da população e não posso queixar com todo o pessoal envolvente.
E qual é o trabalho que a Associação de Pais desenvolve no Centro Escolar?
A Associação de Pais tem uma parceria o representante de todos os pais, como representante dos alunos, que colabora com os professores. E a Associação de Pais colabora no serviço de ATL, serviço de cozinha. Portanto, nós podemos dar à luz que ainda somos um dos poucos centros escolares em que fazemos a própria cozinha. Temos o almoço e os lanches e todas as refeições dadas ali feitas por nós. Além de todas as outras atividades, passeios, que assim que quisermos patrocinamos e ajudamos os meninos a irem, dicas de estudo e outros passeios.
E têm pessoas ao vosso encargo, empregados?
Sim, sim, temos empregados. Nós ao todo, com funcionários a cargo da associação, neste momento são oito funcionários, e por isso é que também precisamos fazer estes pequenos eventos para conseguir angariar alguns fundos para tentar levar a associação para a frente e melhorar de alguma maneira.
A relação com a direção do centro escolar e com a junta é boa?
É espetacular. Tudo isso se consegue porque esta freguesia, todas as entidades responsáveis, por assim dizer, da freguesia, trabalham em conjunto, têm uma união, tanto a Comissão Social tem uma união muito grande para levar à frente o nome de São Pedro de Tomar, e só com uma grande participação entre todas as entidades é que conseguimos fazer isto, tanto da junta freguesia, como da Associação de Pais, como do AR, como todas as entidades envolventes na freguesia de São Pedro de Tomar, inclusive a população. Sem eles também não era nada disto era possível.
Ao 19º jogo, o histórico União de Almeirim tombou. 18 vitórias depois, a equipa de Diogo Jesus conheceu assim o sabor da derrota, precisamente no campo do Cartaz, onde ninguém ganha há mais de um ano. Efeitos práticos, os almeirenses continuam com o título nas mãos e os cartacheiros ganham alento na luta pela Taça de Portugal. Ainda nesta jornada, registo para um grande Mação, que venceu em Fazendas de Almeirim, algo que ninguém tinha conseguido no decorrer da época. Perante este quadro, Cruxense, Abrantes e Benfica saem desta ronda com razões para sorrir. O emblema do Sorraia saltou para o segundo lugar, enquanto os abrantinos ganharam ainda mais força na luta pelo segundo lugar. De resto, registo para o triunfo do Pego no campo do Riachense, em jogo de aflitos. Os alvinegros deram um passo atrás, quiçá decisivo. O Rio Maior também, neste comboio, ganhou um ponto diante do Samora Correia, enquanto o Maçorriense perdeu em Torres Novas e caiu para a zona aflitiva. Sporting Tomar sofreu para alcançar um ponto no Reduto do Oeiras, resultado que sabe a muito se tivermos em consideração a ponta final da partida, mas deixa um sabor agridoce uma vez que os Leões começaram muito bem, alcançando uma vantagem no marcador que fazia acreditar que o mais difícil estava feito. Mas não, o Oeiras, que não perde há 10 jornadas, foi um osso duro de roer. Ainda assim, o Sporting Tomar mantém uma boa vantagem relativa à concorrência, mais direta, aumentando para 11 a sequência sem derrotas e já passou a barreira dos 100 golos.
a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, no passado dia 16 de janeiro, tive a oportunidade de participar no 3º Encontro Indústria, História e Património, que decorreu em São João da Madeira. Levei o título Vieira Guimarães e o Património Industrial de Tomar. Publiquei a minha intervenção em formato livro, que contempla informação sobre o grande historiógrafo tomarense, o Dr. José Vieira da Silva Guimarães, assim como sobre os anos de 1895 e 1898, em que aconteceram o centenário da morte de Dom Godim Paes e a visita dos congressistas internacionais a Tomar. Importante dizer que estes são anos de elevação da indústria nabatina e no quanto ela é importante para a terra, para as famílias e economia da região. Tudo o que vemos desta gente é organização, dinâmica e capacidade de valorizar o que esta terra tem para nos dar. Vieira Guimarães escrevia assim sobre a exposição: são as exposições um dos mais fortes elementos para rejuvenescer e aperfeiçoar as indústrias, e Tomar, um dos concelhos mais industriais de Portugal, não poderá furtar-se a expandir nas galerias da sua exposição a prova de quanto quer ser grande e quanto quer aprender nestas lutas do progresso e da civilização. E assim escrevia Vieira Guimarães: é neste olhar de crescimento e valorização patrimonial que considero que Tomar deverá ser do presente para o futuro. É este o nosso ADN. Em nome pessoal e da Conselhia do CDS de Tomar, quero deixar igualmente os parabéns ao nosso vice-presidente, o tomarense Francisco Tavares, eleito secretário-geral do CDS-PP no último congresso. Um papel que poucos têm na história da política nacional, de elevado valor para a nossa democracia e princípios. Tomar está de parabéns. Desejo a todos os ouvintes uma boa semana.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.